Pauta da 10ª sessão ordinária, dia 24 de abril de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, em nome de Deus, rogo a Deus para que nós façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade de São Vicente. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária, hoje, dia 24 de abril de 2023. Saúdo os colegas vereadores, todos presentes. Hoje, deixar um aviso que o colega Gilmar, meu vice-presidente, que não vai poder participar, que está doente, vai apresentar atestado para nós. E quero cumprimentar toda a comunidade vicentense que nos escuta na Rádio São Vicente, através do Facebook. Coloco em discussão a ata da nona sessão ordinária realizada dia 18 de 4 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Correspondência. Peço que minha secretária faça a leitura.
Ofício número 081 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 18 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, informar que segue anexado a este ofício o plano de sustentabilidade do convênio do repasse MC 913739 de 2021, operação 1077-99068, na plataforma transfere.gov.br, construção e implantação de uma quadra coberta no município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, Cancha de Bocha. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 085 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 24 de abril de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: leitura com urgência de projetos de lei. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, solicitar em regime urgência a leitura e aprovação na máxima sessão, na próxima sessão, do projeto de lei número 32, 33, 34 e 35 de 2023, pois se trata de interesse do município. Todos os projetos são de adequação orçamentária, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício 085 de 2023 do gabinete, São Vicente do Sul, 18 de abril de 2022. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, informar que segue anexado a este ofício o plano de sustentabilidade do convênio de repasse MDR 932173 de 2022. Operação 1083-26321, na plataforma transfere.gov.br, referente à pavimentação e ou recapeamento das vias urbanas, Rua Conde de Porto Alegre, do município de São Vicente do Sul. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 e 039 de 2023. Projeto legislativo 04 de 2023 e resoluções 02 03 de 2023. Os projetos de lei hoje serão votados 032, 033, 034, 035 e 37. E 38 também. Irão à votação no dia de hoje. Os projetos 036 e 39 e o projeto do Legislativo 04 irão para as comissões para dar seus pareceres.
Projeto de Lei número 32 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 89.102,81. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1018, Defesa Civil, Auxílio Financeiro da União, Fonte 700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, no valor de R$ 89.102,81, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos recebidos do governo federal para ações de enfrentamento à estiagem junto à população rural do município. Cabe salientar que é de suma importância a aprovação deste projeto de lei para a realização de processo licitatório para aquisição de cestas básicas e reservatório Vinilic-Pipa. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 20 de abril de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 14.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba entre entidades no valor de R$ 14.000 em atendimento ao ofício número 25 de 2023, CMV, de 18 de abril de 2023, o qual autoriza que o repasse do duodécimo do mês de abril do corrente ano seja deduzido o valor supracitado e destinado à suplementação de verbas no orçamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto, dentro das ações presentes na manutenção do calendário de eventos, incentivo às entidades culturais e incentivo à prática desportiva no município. Sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 20 de abril de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 34 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 442.828,88. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos 1024, pavimentação das ruas Coronel Pilar e Visconde do Rio Branco, fonte 700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. 1025, projeto Pavimenta RS, fonte 701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. 1030, Complexo Esportivo Alto da Bronze, fonte 700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. 1050, Desporto, fonte 753, recursos provenientes de taxas, contribuições e preços públicos. 1220, FNDE, Pró-Infância, fonte 569, outras transferências de recursos no FNDE, 1750, CID, fonte 750, recursos de contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, 2050, calamidade pública, fonte 701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, 4011, FES, atenção primária, PIES, NAAB, fonte 621, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo estadual. E 4160, PIN, Primeira Infância Melhor. Fonte 621, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo estadual no valor de R$ R$ 442.828,88, em atendimento à portaria STN número 710/2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento para a utilização dos recursos da cota parte da CID. Na Secretaria Municipal de Educação, suplementação do orçamento da construção da creche Pandorga. Na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto, devolução de saldos referentes a rendimentos de aplicações financeiras e devida prestação de contas dos recursos recebidos referente à obra no Campo Alto da Bronze, bem como utilização do saldo do recurso Desporto, destinado a custear despesas para o funcionamento do Ginásio Municipal de Esportes. Na Secretaria Municipal de Saúde, utilização de recursos de transferências do governo estadual no bloco da atenção primária em saúde. Na Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, utilização dos recursos recebidos do programa Pavimenta RS e devolução de saldos referentes a rendimentos de aplicações financeiras do repasse federal para a obra da pavimentação das ruas Coronel Pilar e Visconde do Rio Branco e sua devida prestação de contas. E, por fim, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, a utilização do saldo financeiro do recurso Calamidade Pública para aquisição de material de distribuição destinado à assistência social. Destacamos que os superávites financeiros apurados ao final do exercício financeiro de 2022 foram os seguintes. Recurso 1024, pavimentação das ruas Coronel Pilar e Visconde do Rio Branco, fonte 700, superávit de R$ 22.357,69. O projeto Pavimenta RS, R$ 322.121,57. Complexo Desportivo Alto da Bronze, R$ 10.147,27. Desporto, R$ 4.431,86. FNDE Pro Infância, R$ 4.453,43. CID, R$ 5.413,11. Calamidade Pública, R$ 244,32. Atenção Primária, PIES, NAAB, R$ 32.152,85. IPIM Primeira Infância Melhor, R$ 45.224,40. Cabe salientar que para o recurso 1220 do FNDE, Pro Infância, foi utilizado o valor de R$ 3.717,62, conforme a Lei Municipal número 6.050 de 2023, restando o saldo de R$ 735,81. Desta forma, é importante a aprovação desse projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos licitatórios de prestação de contas, bem como compra de materiais, garantindo o pleno funcionamento dos serviços públicos. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 20 de abril de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 35 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 65.790,06. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro dos recursos 1014, pavimentação de ruas, emenda parlamentar, fonte 700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União e 3150, pavimentação da rua Clara Lichtenecker, fonte 700. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, no valor de R$ 65.790,06. Em atendimento à portaria STN número 710 de 2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a necessidade da adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Obras, objetivando a prestação de contas e devolução dos saldos de rendimentos de aplicações financeiras dos repasses do governo federal para as obras de pavimentação das ruas Brasil, Pinheiro Machado e Clara Lichtenecker. Cabe salientar que os superávites financeiros apurados ao final do exercício financeiro de 2022 foram os seguintes. Recurso 1014, pavimentação de ruas, emenda parlamentar, fonte 700, superávit de R$ 46.367,93. Recurso 3150, pavimentação da rua Clara Lichtenecker, fonte 700, superávit de R$ 19.422,13. Desta forma, é importante a aprovação desse projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos de prestação de contas. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 20 de abril de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal 036 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 036 de 2023, que tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Essa contratação se faz necessária em razão do término do contrato deste profissional, prevista para o início do mês de maio, e ainda da elevada demanda de serviços técnicos de engenharia e arquitetura dessas secretarias neste momento. Com a manutenção de contratação desse profissional, pretende-se agilizar a elaboração de projetos, relatórios, orçamentos, vistorias e fiscalizações. Cabe referir que a assunção de várias emendas parlamentares, o que nos deixa felizes em poder proporcionar maiores benesses à população. Trouxe um aumento considerável na demanda do setor, sendo que, além desses projetos, ainda resta a regularização de todo o setor de habitação, o que deveras leva quase todo o tempo do engenheiro, o que indica que não dá conta dessa imensa demanda. Nesse prisma, resta plenamente necessário, haja vista, inclusive, que tal cargo não se estava amparado pela previsão no último concurso, o que inviabilizou essa forma de contratação. Sendo assim, pedimos pela aprovação desse projeto e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 20 dias do mês de abril de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 037 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico internista responsável técnico para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dessa Casa Legislativa esse importante e urgente projeto de lei, que objetiva a contratação de um profissional médico internista responsável para atender as necessidades junto ao Hospital de São Vicente Ferrer. A contratação se faz necessária, pois o médico que estava exercendo a função solicitou a rescisão do contrato, e o nosso hospital não pode ficar sem esse profissional. Salientamos que o processo seletivo vigente para esse cargo teve apenas um candidato. Sendo assim, terá que ser realizado um novo processo seletivo simplificado. Este profissional é o responsável pelos pacientes internados, pela autorização das AIHS, pelo atendimento de urgência e emergência do pronto-socorro no seu horário de trabalho, e também exercerá a responsabilidade técnica da unidade hospitalar. Para que a administração municipal possa realizar a contratação deste profissional médico internista responsável pedimos a apreciação e aprovação com urgência deste importante projeto de lei. A contratação será através de processo seletivo simplificado, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal aos 20 dias do mês de abril de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal 038 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico para atuar em UBS e para atender as demandas, as demais necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dessa Casa Legislativa esse importante projeto de lei com regime de urgência que objetiva a contratação de um médico para atuar em UBS, atender a população carcerária e demais necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essa contratação se faz necessária para o atendimento dos detentos do presídio local, em razão da grande demanda de consultas médicas da atenção primária de saúde. A contratação será através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 20 dias do mês de abril de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 039. Autoriza a contratação temporária e emergencial de um excepcional, por excepcional interesse público, de um professor de ensino fundamental anos iniciais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 039 de 2023, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um professor de ensino fundamental anos iniciais. O presente projeto se faz necessário tendo em vista a licença saúde de um profissional dessa disciplina. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 20 dias do mês de abril de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 04 de 2023. Denomina a via pública de vereador Gilberto Valdemar Rosa. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de lei que denomina a rua transversal no final da rua General João Antônio, no trecho compreendido entre as ruas Antero Xavier e General Osório, para apreciação dos nobres edis. O presente projeto trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão vicentense que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Ao denominar referida via, a mesma será considerada espaço público, garantindo o direito de ir e vir das pessoas, conforme determina a Constituição Federal em vigor, na qual a liberdade de locomoção está garantida pelo inciso 15º do artigo 5º. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de abril de 2023, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP, João Batista Cassol, vereador do PP, e Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora do PP. Resolução número 02 de 2023. Altera o inciso 4º do artigo 6º da Lei Municipal número 5063 de 2014, 5099 de 2014, 5348 de 2016, 5542 de 2016, 5832 30 de 2021, 5929 de 2022 e 6061 de 2023 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, Flávio da Rosa Paim, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4º, artigo 49, parágrafo 2º, inciso 10º, artigo 36, inciso 5º do Regimento Interno e artigo 27 da Lei Municipal 5063 de 2014 e suas alterações, aprovam e promulgam a seguinte resolução. O quadro do dos vencimentos básicos dos funcionários e servidores públicos do Poder Legislativo desse município passará a ter os seguintes valores. Padrão A, número 1, R$ 1.438,59. Padrão B, R$ 1.510,52. C, R$ 1.586,05. Classes D, R$ 1.665,35 e R$ 1.748,62. F, R$ 1.836,05 e G, R$ 1.927,85. Artigo 2º. Os valores dos padrões 1, 2, 3 e 4 são para carga horária de 40 horas. Parágrafo único. Para os cargos de tesoureiro e contador que foram contratados em carga horária reduzida, o vencimento será pago proporcional ao número de 30 horas. São fixados os seguintes valores para a tabela de pagamentos para os cargos em comissão e função gratificada. Artigo 4º. Essa resolução tem efeito retroativo, passando a vigorar a partir de 1º de abril de 2023. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, aos 24 dias do mês de abril de 2023, Flávio da Rosa Paim, presidente. Resolução número 013 de 2023. Regulamenta os vencimentos previstos na Lei número 5063 de 2014, 5099 de 2014, 5348 de 2016, 5778 de 2018, 5830 de 2021, 5929 de 2022 e 6061 de 2023 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, Flávio da Rosa Paim, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4º, artigo 49, parágrafo 2º, inciso 10º e do artigo 36, inciso 5º do Regimento Interno, aprovam e promulgam a seguinte resolução. Os vencimentos básicos dos funcionários e servidores públicos, cargos em comissão, função gratificada e gratificação de função do Poder Legislativo deste município, de acordo com a Lei Municipal número 6061 de 2023, passam a vigorar da seguinte forma. Cargo assessor de bancada, assessor jurídico, secretário legislativo, auxiliar de serviços gerais, tesoureiro, contador, FG1, gratificação e social, presidente da Câmara, secretário da mesa e vereadores. Artigo 2º. Essa resolução tem efeito retroativo, passando a vigorar a partir do dia 1º de abril de 2023. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, aos 24 dias do mês de abril de 2023. Flávio da Rosa Paim, presidente.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, PTB. Pelo tempo de 20 minutos, se assim eu desejar. Não vai fazer uso do tempo dos 20 minutos. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT. Passamos agora para a hora do dia. Solicito a leitura da ementa e do projeto de lei do Executivo número 032 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Autoriza projeto de lei número 32. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 89.102,81. Parecer jurídico. Projeto de lei número 032, iniciativa do Poder Executivo. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 89.102,81. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos da disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 025 de 2023. Conclusão e voto. O projeto de lei refere-se à readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o mesmo reforça o crédito conforme artigo 42 e artigo 43, do parágrafo 1º, inciso 2º da lei acima citada. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 032 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 27 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 4320, a qual regulamenta os créditos suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 32/2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, que não assinou por estar doente, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 033 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 33 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 14.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 14.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com a iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento. Isto posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 026 de 2023. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 033 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 28 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 4320, a qual regulamenta os créditos suplementares e, de acordo com a mensagem justificativa, o projeto é para a manutenção do calendário de eventos do município, onde o Legislativo repassa a dotação orçamentária para o Executivo, tendo em vista que o Legislativo não pode empenhar esse tipo de despesa. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 33 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli não assinou, e integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo número 034 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 34 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 442.828,88. Parecer jurídico. Projeto de lei número 034. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 442.828,88. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 027 de 2023. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 034 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 4320, a qual regulamenta os créditos suplementares e, de acordo com a mensagem justificativa, o projeto é para a suplementação do orçamento das Secretarias de Finanças, Educação, Indústria e Comércio, Saúde, Obras e Saneamento e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 034 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, o vereador integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 035 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 35 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 65.790,06. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 65.790,06. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 028 de 2023. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 035, de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 30 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 4320, a qual regulamenta os créditos suplementares de acordo com a mensagem justificativa. O referido projeto é para adequação do orçamento da Secretaria de Obras para prestação de contas e devolução dos saldos do repasse do Governo Federal. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 35 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, o vereador integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal, número 037 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 037 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico internista responsável técnico para atender as necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a falta do referido profissional. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 029 de 2023. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação desse profissional, pois o mesmo é responsável pelos pacientes internados, pela autorização das AIHS, pelo atendimento de urgência e emergência do pronto-socorro no seu horário de trabalho, e também exercerá a responsabilidade técnica da unidade hospitalar. A contratação se realiza através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 037 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora. Os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 32 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e está de acordo com a previsão do artigo 37 da Constituição Federal. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário, uma vez que o hospital necessita de um servidor responsável pelas internações, autorização das AIHS e internações de urgência e emergencial. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 37 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, o vereador integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal 038 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 038 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico para atuar em UBS e para atender as demais necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico para atuar em UBS e para atender as demais necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a falta do referido profissional. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. Vitor Giovanni Ruppel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 030 de 2023. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação para atendimento junto à UBS e demais necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde para 20 horas semanais. A contratação se realiza através do processo seletivo simplificado, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 038 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 33 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal, e está de acordo com a previsão do artigo 37 da Constituição Federal. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 38 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, o vereador integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito agora a leitura do projeto de lei do Legislativo Municipal número 03 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 003 de 2023. Dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação dos servidores contratados e assessores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito exposto a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo: dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação dos servidores contratados e assessores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica-se fazer necessário a atualização do valor do Vale Alimentação, ficando assim em consonância com o valor do Vale Alimentação do Executivo. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 024 de 2023. Conclusão e voto. O Vale Alimentação é um direito do servidor público descrito e garantido em lei. O valor do aumento segue o valor concedido aos servidores do Executivo Municipal. A despesa decorrente da aplicação dessa lei correrá à conta da dotação orçamentária própria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 003/2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 26/2023. Conclusão e voto. O presente projeto, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal, é de competência exclusiva do Legislativo Municipal, uma vez que trata do aumento da concessão do Vale Alimentação dos servidores do Poder Legislativo. O presente reajuste ficou devidamente previsto quando da aprovação da LDO e LOA, portanto, tem dotação orçamentária e recurso financeiro para a cobertura da referida despesa. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 003/2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, o vereador integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o vereador que concordar, permaneça como está. E o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Trabalho dos senhores vereadores. Requerimento número 04 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, PT. E vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 04 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, juntamente com o vereador do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, cópia do termo de concessão de uso da referida área de acordo com a Lei Municipal 5862 de 2021. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT, e José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger do PT. Oliveira do PT.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha através da Rádio São Vicente e também através das redes sociais e assessorias aqui desta casa presente. O nosso pedido de requerimento é porque na lei citada, 5.862, faz referência no artigo 2º que, para cumprimento dessa lei, será celebrado o termo de cessão de uso da referida área. Nós estamos falando referente à estrutura móvel de um deck de madeira em frente ao estabelecimento do nosso município. E o artigo 3º desta lei fala que a concessão de uso do imóvel descrito no artigo 1º será revertida ao município caso lhe sejam dadas destinações diferentes ao que está previsto na lei e no termo de concessão de uso. Então, para nós termos conhecimento ao termo de concessão de uso, solicitamos a cópia do mesmo. Seria isso, senhor presidente. Obrigada.
O referido requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador José Luiz Coco Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia que nos honra com a presença. Também os ouvintes da 106 e o pessoal da live. Vereadora Dani, nós queremos deixar bem claro que nós queremos simplesmente cumprir a lei. Né? E eu quero deixar que aquilo ali ficou lindo, muito lindo, e engrandece São Vicente. No período que é usado, que é o período que é da abertura do bar, que nós autorizamos das 19 às 5 da manhã. Ninguém é contra, e é, pelo contrário, somos a favor, desde que seja cumprida a lei. O senhor prefeito mandou ali para mim dizendo que, bah, que era um sonho, que isso engrandece a cidade. Realmente engrandece. Mas o meu direito termina quando os dos senhores iniciam. E aí, trancando a rua ali, não temos onde estacionar. E o que acontece? Simplesmente todo mundo ligando, cobrando os vereadores, colocando em face, dizendo que o vereador não está fazendo nada. E pelo contrário, quem não está fazendo nada é o Executivo Municipal. Quem não está cumprindo a lei é o Executivo Municipal e o dono do bar. Esse vereador, José Luiz Coco Carvalho, da bancada do PTB, entrei com requerimento faz mais de 60 dias para o prefeito. Um ofício. E até hoje não tive resposta. Ele simplesmente virou as costas. Então nós queremos essa cópia e, infelizmente, eu tenho comigo que eu jamais iria procurar promotor. Mas, infelizmente, se o prefeito não tomar as medidas cabíveis dentro da lei, dentro desse convênio, nós vamos ter que agir como os legisladores, fiscalizador do povo. Seria isso. Obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Requerimento número 005 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Coco Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 05 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Coco Carvalho, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a instalação de uma caixa d'água com urgência no Poço Novo, na localidade do Rincão dos Esquecidos, Loreto, terceiro distrito de nosso município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. José Luiz Coco Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra, o vereador José Luiz Carvalho. Coco Carvalho, PTB.
Sobre o requerimento, senhor presidente, eu tive hoje uma grata satisfação de receber um morador lá do Rincão dos Esquecidos, o nosso amigo Amarino Rodrigues, mais conhecido por Neco, irmão do meu representante Dário lá, e ele veio aqui solicitar que tem mais de 6 famílias. Esse poço, vocês lembram que a gente tanto falou, e foi aberto um novo faz uns 60 dias ou mais, só que não foi instalada a caixa d'água. É para tirar a caixa d'água do que estragou, que é lá na parte mais alta, e levar lá para a parte baixa, lá que é lá perto do Neco. E até hoje, e o Neco está estragando a manga, que tirando de um lado do artesiano, botando para o outro, para as caixas d'água, e com isso está estragando a manga do artesiano. Então, por isso que eu fiz de forma de requerimento, peço que o Executivo, tão logo, com urgência, faça essa troca dessa caixa d'água lá, para melhor abastecer esses moradores lá do Rincão Esquecido. Seria isso, muito obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Peço licença para me manifestar da mesa. Vereador José Luiz, nós A moradora Elenir lá, ela me procurou, não me lembro o que, que era que eu falei com ela, estava lá no Loreto, ela me procurou. E eu venho pleiteando sempre para conseguir, está faltando madeira, nós temos que conseguir madeira. E mão de obra, que é um trabalho mais demorado, segundo o Anderson. Então, daqui a pouco eu solicitei até que os moradores ajudar, como foi do outro poço lá, para ajudar. Então, entende? Nossa. Olha aí, vou me bater.
Ah, obrigado pela parte. Mas a madeira, eu não tenho bem certeza, posso até estar equivocado. Mas tem a torre, que era da própria caixa d'água tirar. É só tirar aquela torre e levar lá. Isso aí é bem simples. Ou a madeira, porque a caixa d'água está instalada. O problema foi no poço que entulhou. Né? Seria isso, obrigado.
Tá bom. Da minha parte seria isso. Qual? O referido requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106, nobres colegas, pessoal da Life. Referente a esse requerimento, também fui procurado hoje sobre essa caixa d'água. Eu acho que, assim, ó, não sei se é só eu, com vocês também está acontecendo, acho que tem que ter alguém responsável por esses poços, não só lá do Loreto, como de outros lugares, tipo no Ambu mesmo, semana teve falta de água também. E hoje mesmo, no Loreto, a escola acho que ficou 3 dias sem água também. É uma coisa que está acontecendo quase todas as semanas. Acho que nós temos que ver quem é o responsável e pedir para ele fazer uma manutenção preventiva. Se falta, que nem o senhor falou, madeira, alguma coisa, vamos procurar conseguir um apoio de alguém, um patrocínio. Você bota à disposição, até a Câmara pode patrocinar. Estão patrocinando outros eventos. E é muito pertinente o seu requerimento, vereador José Luiz. Seria isso, devolvo a palavra ao presidente.
O referido requerimento continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Pedido de indicação 45 de 2023, de autoria da vereadora vereadora Daniele Butger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 45 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butger de Oliveira, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que providencie identificação através de carteirinha ou crachá para os professores e demais profissionais de educação, bem como todos os servidores do município. Justifica-se o pedido, pois a meia entrada é um benefício previsto na Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, e Decreto 8.537, oferecido para estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. Também é uma forma dos servidores municipais estarem devidamente identificados. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação 46 de 2023, de autoria do vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 46 de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nessa casa legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja colocada fresa asfáltica na rua Quincas Maciel, devido ao acúmulo demasiado de poeira. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023, João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação 047, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 47 de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja feito projeto de hortas comunitárias em toda a extensão da rede de alta tensão que passa pelos bairros Fernando Paim e Novo Horizonte. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Peço licença mais uma vez para me manifestar da mesa. Essa indicação foi feita tendo em vista que a semana que vem nós já apresentamos, ou vai ser votado um projeto que nós vamos homenagear o vereador Gilberto Rosa. E é um pedido da comunidade que volta e meia, como aquela área de alta tensão que passa, dá uns 20 metros, não sei, e a extensão dela é bastante longa ali, são terras que vão ficar que não tem uso, mas para a agricultura pode ser usável. Então fica essa indicação ao Executivo Municipal, ou daqui a pouco até em parceria conosco aqui, nós fazer um projeto para a comunidade começar a plantar ali e começar a tirar uma renda para eles. Aí. Então acredito que seria uma ideia boa para implementar a renda da nossa população. Então, eu acredito que seria isso por enquanto. A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação 48 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 48 de 2023. O vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça o patrulhamento com urgência na estrada Transmelão, localidade de Loreto, terceiro distrito. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de abril de 2023. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos é a vereadora Daniele Butker de Oliveira, do PT. Com a palavra, a vereadora Daniele Butker, do PT.
Retornando, senhor presidente, cumprimento mais uma vez os ouvintes da Rádio São Vicente e os que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria de fazer uma reivindicação aqui na tribuna, e eu já fiz ela encaminhada em forma de indicação, sobre a iluminação na Rua do Atalho, na Antero Xavier. Eu já fiz pedido, e outros vereadores também, sobre limpeza, sobre pintura, sinalização do asfalto e tudo mais. Aquele acesso, o atalho do IFE, como a gente fala, é utilizado por diversos alunos e diversos moradores diariamente. O IFE é uma instituição de ensino que tem aproximadamente 2.100 alunos. E nós temos que estar aqui diariamente reivindicando melhorias aos acessos a essa instituição de ensino. E eu me questiono se uma instituição de ensino desse tamanho, que oferece para o nosso município, além de ensino público gratuito, e ainda contribui com a economia local, nos nossos mercados, nas pensões, nas lancherias, a gente tem que estar aqui implorando quase uma simples troca de uma lâmpada, por exemplo. Aí eu questiono também, as lâmpadas que estão sendo trocadas por lâmpadas de LED, para onde elas estão indo? Não poderiam estar lá já? Porque que o início da Antero aqui e lá perto do IFE estão iluminados, mas tem um bom trecho que não está iluminado e também a pintura do asfalto não permite nem que os motoristas enxerguem às vezes as pessoas. Então, assim, ó, eu gostaria de implorar, isso é uma solicitação demais de um aluno que me encaminha por Face, que solicita, e eu tenho certeza que para outros colegas também, os moradores ali da Vila Rica, que estudam, utilizam muito então, esse trecho a pé, então eu gostaria de solicitar a atenção. O nosso pedido de indicação sobre as carteirinhas ou crachá para professores e funcionários da educação e servidores em geral, primeiramente vem ao pedido de alguns professores que um dia nós estávamos visitando uma escola e solicitaram sobre a questão da meia entrada. Que quando eles estão em algum evento que eles podem solicitar a meia entrada, eles têm que baixar o contra-cheque. E através da carteirinha ou do crachá, era só apresentar e se tornaria mais fácil. Mas também, pensando na identificação de todos os servidores, acredito que seria algo muito, muito importante para todos. Se eu não me engano, a administração passada realizou alguns crachá, eu vejo que alguns servidores têm, então que a gente possa identificar os servidores que não têm e possa identificá-los. E gostaria de deixar aqui também os meus parabéns à nossa São Vicente do Sul, que sábado, então, dia 29 de abril, estará comemorando 147 anos de emancipação político-administrativa. Nada mais justo que parabenizar o povo vicentense, né, essa gente do bem, honesta e trabalhadora, que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do município e dentro das suas possibilidades não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para a nossa cidade. É um orgulho pertencer a essa cidade e o meu agradecimento a todos do campo e da cidade que fazem acontecer diariamente. Tenho muito respeito e carinho pelo povo deste município e o meu compromisso continua sempre trabalhando em benefício da coletividade e do desenvolvimento do município, defendendo e lutando pelos interesses de toda a nossa população. Então, fica aqui registrados os meus parabéns à nossa querida São Vicente do Sul. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB, se assim o desejar. Com a palavra, o vereador Flamarion.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas, assessores que aqui se encontram, aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM e ao pessoal que está na escuta pelo Facebook. Seu João Cassol, gostei muito da sua indicação. Só quem transita ali sabe a poeira que está, principalmente para os moradores que ali residem, na Quincas Maciel. Também estive conversando com o prefeito hoje de manhã, seu João Cassol. A preocupação que a gente tem é sobre o bem-estar daquelas pessoas que ali residem. Porque a poeira não para nunca, seu João Cassol. Ela não baixa. Quincas Maciel está precisando de uma atenção maior. Claro que foi feito, colocado aquelas pedras, foi feito melhoramento. Mas precisamos fazer algo diferenciado para aquela região, seu João Cassol. Conversando com o prefeito, ele disse que a fresa é meio difícil colocar ali no momento. Né? Aí eu disse assim, prefeito, vamos tentar batalhar uma verba parlamentar, para ver se a gente consegue colocar a sua altar ou fazer um melhoramento para tirar aquele pó daqui em Quincas Maciel. Também, amanhã começa o campeonato aberto de futsal no nosso município. São 12 equipes participantes. Está tendo o congresso técnico hoje. E as equipes participantes do nosso município são Tio Nanato, Novo Horizonte, América e Nápoles. Agradecer aquelas equipes de São Pedro, Jaguari, Caciqui, Mata, São Francisco, Santa Maria, que irão participar desse campeonato. E o pessoal que gosta de assistir um belos jogos de futsal. Então, a partir de amanhã, será a abertura da Taça São Vicente de Futsal. Sobre eventos no mês de abril, onde se comemora o aniversário do nosso município, meu município, sou cria dessa terra. Tivemos vários eventos, rodeio. Tivemos a festa da nossa da igreja, o campeonato que vai sair agora, o campeonato de bocha que saiu o fim de semana. Então isso aí vem para alavancar e melhorar e divulgar o nosso município. A vereadora Dani e o vereador José Luiz fizeram um pedido sobre a lei do DEC. Eu sou favorável. Se tem uma lei, tem que ser cumprida. Eu já falei isso aqui na última sessão. Embeleza a nossa cidade, embeleza. Ficou muito bonito. Mas, e quem precisa estacionar no outro dia, como é que fica? Diz, senhores vereadores, que está vindo uma lei que vai passar por essa casa aqui para nós aprovar e deixar o DEC permanente ali. Não sei se é verdade. Eu, esse vereador, já tenho a opinião dele formada e já falei até para o proprietário do estabelecimento que não sou favorável. Eu não sei, presidente, se eu sou um foguete ou não, mas eu sou sincero. A gente trabalha para o povo e com o povo. Né? E o senhor continua, como eu lhe falei, o senhor continua que ele vem ainda amendoim na mesa. Fica mascando o amendoim, não deixa os outros falar. Eu não vou falar aquela outra frase de novo, mas tudo bem. E para encerrar, então, a minha fala, gostaria de parabenizar a todos os vicentenses que diariamente cumprem sua missão, contribuindo assim com o desenvolvimento do nosso município, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor, não perdendo de vista os anseios da nossa comunidade, mostrando assim que não existem fronteiras ou limites para alcançarmos nossos objetivos. Parabéns, comunidade São Vicente do Sul, pelos 147 anos. E fazer um agradecimento especial àquelas pessoas que investem em nosso município, que ajudam a desenvolver, dando emprego e gerando renda. Então, mais uma vez, parabéns à nossa comunidade São Vicente do Sul pelos 147 anos. Meu muito obrigado a todos.
Peço licença aos senhores vereadores para me manifestar na tribuna. Boa noite a todos novamente, mais uma vez, aos ouvintes, aos telespectadores das redes sociais, as assessoras ali que estão presentes, o pessoal da rádio, do Facebook também. Primeiramente, quero começar falando, quero parabenizar hoje que o patrão hoje está doente, quero parabenizar com o grande evento que teve lá, um grande sucesso de plateia. Estivemos na abertura lá, representando a Câmara. Depois, no domingo, estive lá também. É sempre importante esses eventos para o nosso município, para a economia e para a confraternização do nosso povo, ainda mais uma semana em comemoração ao nosso aniversário no município. Também quero parabenizar o Giliard pela bela organização do torneio de boche que tivemos essa semana, que tivemos esse fim de semana. Um evento que eu tenho dito, tanto a bocha como o rodeio, foi que eu tive pedido para patrocinar aqui da Câmara. Eu sei que eu venho sido criticado de certa forma, mas são esportes que temos gente, por exemplo, o Felipe Dalcin no rodeio, que tem nomes que levam o nosso nome para fora. Temos o Josi, que leva na bocha nosso nome. Não seria diferente eu, na posição que eu estou, não apoiar esses esportes que trazem para nós grande relevância e visibilidade para o nosso município. É um investimento, não é apenas dá dinheiro. Então, quero dar continuidade, que semana passada, quero parabenizar também o padre, a minha colega vereadora aqui, que incansavelmente trabalhou, faz esse mês todo esse mês pela festa da igreja. Tive em duas missas ali, jantei duas vezes ali, muito bom tudo. Estive ajudando no risoto esses dias também ali na semana passada, parabenizar o vereador Gordo, que também ajudou esses dias no risoto lá. Quero só dar uma informação sobre o que foi falado nessa tribuna. Até foi falado que é politicagem, mas é um investimento na educação sobre as mochilas. O kit escolar ainda não vem, por causa que as mochilas trancaram, a comissão que julga lá não passou, achou de muito baixa qualidade as mochilas, estão esperando vir mochilas novas, e assim terá. Logo teremos nossos kits escolares aí, um avanço para a nossa educação municipal. Eu quero agradecer a boa acolhida que tive na Lauro Press essa semana, que tive lá, escutando as demandas. Tive na Ricardo Chagas também. A importância, eu gosto muito de chegar na comunidade e perguntar o que estão precisando, o que está acontecendo, o que está bom, o que está ruim, o que não está. Aí perguntei, volta e meia, perguntava sobre o posto de saúde. Dos todos que eu perguntei, quase todos, a unanimidade, me gavaram a equipe, me gavaram o Dr. João. Então fica aqui o parabéns para toda essa equipe, para o secretário de saúde, que às vezes quando não dá certo batem, mas é quando a coisa funciona, é muito importante nós elogiar. Parabéns. Fica também o meu agradecimento, que logo que eu saí, voltei da Lauro Press lá, passei no mercado, fui no mercado e encontrei o Anderson no mercado, citei um pedido que tinha me pedido de uma roçada lá, hoje pela manhã eles já estavam lá trabalhando. Muito obrigado, a comunidade agradece pela sua agilidade. Por fim, agora eu estava aqui, não sabia que estava girando tudo isso aí, eu de certa forma peço desculpas para a comunidade, nunca me entenda o meu jeito de rir, estar trabalhando aqui, que eu não esteja levando a sério esse trabalho que eu tenho, que eu represento como presidente e como vereador. A minha risada não quer dizer que eu não esteja levando a sério, eu estou trabalhando sério, nossos erros, meu e da minha secretária, nós estamos aprendendo, nós estamos tentando corrigir, estamos aprendendo, não, eu peço perdão, então as críticas são bem-vindas, mas não queiram que me mude meu estilo, por causa que meu estilo é esse, e não quer dizer que eu não esteja levando a sério. Então, e sobre os patrocínios também, já estou aberto aqui para sugestões, mas eu tenho convicção, e parabéns ao São Vicente, que está acabando meu tempo, e uma boa semana a todos, fiquem com Deus, e vamos construir. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento mais os membros da mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossas assessoras, que nós honramos com a sua presença, nossos funcionários e diretores da Rádio São Vicente, nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente. Fiquei eu, aquele dia que nós falamos com o senhor prefeito, de marcar uma reunião dos vereadores com o senhor prefeito sobre a engenharia.
Já mandei ofício, senhor.
Ficou marcada para quarta-feira dessa semana, às 10 horas da manhã, no gabinete do prefeito. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estão todos convidados para nós irmos a essa reunião. Hoje estive falando com o Osmar, que trabalha na Secretaria de Obras, que é um dos chefes da Secretaria de Obras, sobre a ponte Lumbu. Eles entraram em contato com o pessoal de Casquilha, a prefeitura, e estão reformando aquela parte que a água levou a terra e ficou solta aquela parte. Então eles estavam com muita dificuldade de arrumar madeiras e estacas para reconstruir aquela ponte. Ele foi lá em casa e eu dei 4 eucalipto para ele reformar aquela ponte. Então, em seguida, nós teremos aquela ponte reformada. Tá? Também estive fazendo uma visita na pedreira lá de São Duro, o qual fiquei admirado e dar os parabéns para os nossos funcionários e o nosso secretário de obra, que retiraram mais ou menos dentro daquele açude 400 cargas de pedra e colocaram num lugar de acesso, fácil acesso, que não pode estar chovendo, pode ter o tempo ruim, que eles carregam a pedra e vêm embora, porque lá dentro da barragem do seu Antônio, seu Antônio Pilar, só quando o tempo é seco para tirarem, porque quando chove não tiram. Então eles retiraram 400 cargas mais ou menos de pedra, colocaram no lugar alto e bom para que faça quando precisa uma carga de pedra, já está saída. Então, dou os parabéns ao nosso funcionário, ao nosso secretário da Agricultura. Também quero sobre a estrada da rua aqui em Camacial. Eu estive lá hoje de manhã, levando um ferro para os irmãos Lúcio arrumar. É uma judiaria o que está acontecendo lá. Eles arrumaram a estrada muito bem, ficou bonita, mas a pedra, tem muita terra naquela pedra. Então, o que está botando de terra para dentro daquelas casas é uma judiaria, porque aquilo é um tumulto de caminhão, carreta e há carro passando. Uma estrada de muito movimento. E do jeito que está, eu estive lá hoje, mas vi. Pobre gente que mora naquela rua. O que está passando com aquele horror de poeira. Mas poeira dos carros que estão na rua fica grosso, não é poeirinha. Então, eu solicitei aí o senhor prefeito que dê uma mão para aquela gente lá, que bota um resíduo de asfalto, que tome uma providência sobre aquilo lá. E também quero parabenizar o nosso município de São Vicente, por 147 anos, que principalmente aquelas pessoas que vieram para São Vicente para morar, para ter aquela sua morada, para ter aquele seu desenvolvimento, que São Vicente, fazer as suas obras, fazer as suas lojas, os bairros, suas fábricas, as suas oficinas, tudo que vieram implementar aqui em São Vicente. Então, temos todos nós de parabéns para o aniversário do nosso município e que Deus nos ajude que cada vez o São Vicente vá mais para frente, que é o nosso desejo. E quero cumprimentar a Deus para os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente e que todos tenham uma boa noite e uma boa semana e um bom trabalho com saúde e paz para todos vocês.
Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Já de antemão, lhe peço 5 minutos de líder bancada, se
está concedido.
Eu quero mandar um salve, já vamos saber para quem, para o nosso amigo, nosso parceiro, grande, prestou um grande serviço aqui na prefeitura, nosso William, o Edson William, que está lá em São Borja assistindo a live, mandando um abraço para São Vicente e desejando sucesso para todos os vereadores. Um grande abraço, William. Que Deus continue te abençoando sempre. Tu é um merecedor. Também eu quero pedir desculpa, já vou mandar um abraço para Alexandre Guerche aqui no Passo do França. Ele me fez um pedido hoje de manhã e não deu tempo, Alexandre, mas assim que der eu vou fazer. Tá? Um grande abraço, Alexandre. Olha, eu nem ia falar isso sobre mochila, mas como o nobre colega, presidente dessa casa, falando mochila, presidente, não adianta nós querer tapar o sol com a peneira. E isso foi anunciado lá no início, faz 60 dias, que não era para o pessoal comprar caderno, que era para... Isso aí é falta de gestão pública. Eu vou lhe dizer, e vou dar o nome da pessoa, o meu irmão, que o senhor se espelha muito seu irmão, eu me espelho no meu, João Flávio Couto Carvalho. Quando eu assumi a prefeitura de São Vicente, em 2017, ele disse, mano, licita tudo que tiver em mente. O que tu for precisar, ah, tu tem um projeto de mochila, de kit, licita, pela validade de 12 meses, que aí não ocorre isso aí. Quando o prefeito fez esse planejamento junto com a secretária, lá em agosto, setembro, tinha que ter feito essa licitação, validade de 12 meses. Estaria no início das aulas, estaria tudo aí, não daria esse transtorno, porque as firmas entram com recurso, vem material de péssima qualidade, a comissão rejeita, mas quando iniciar as aulas está aí. E aí, o que vão dizer para os pais, aqueles pais menos favorecidos, que os filhos estão escrevendo no caderno usado em 2 meses, que amanhã vai chegar a mochila, amanhã vai chegar o uniforme, e assim você vai. Olha, é triste, cara. Então não adianta, a verdade tem que ser dita, infelizmente, quando vem, sabe, tem coisas que eu penso em não falar, mas chega aqui, vão começar a falar, não adianta. Sobre a roçada também, o senhor falou, licença à parte.
Vereador, até concordo com o senhor, de certa forma, do mau planejamento, mas em qual outra gestão que teve essa ideia de ter a mochila, de ter o kit, que ideia? Uma inovação que nós estamos tendo, é um início que nós estamos tentando construir. Então, daqui para frente, vai ser consertado. Semana que vem, essa semana já vai estar aí. E tudo certo. Entende? Nós temos que parabenizar. Graças a Deus, a crítica está vindo em cima de inovações, não de coisas que estão atrasadas no tempo faz tempo. Então, acredito, muito obrigado pela parte.
Uma boa desculpa, aí. Vereador, o seu irmão está no segundo mandato. Se ele não conseguiu ser mandado até agora, com bem 16 anos, está na hora de entregar o cargo. Isso aí, ó, isso aí serve para kit escolar, para merenda escolar, para compra de pneus, para compra d'água, qualquer coisa. Planejamento, chama-se. Não adianta, faltou planejamento. Isso aí eu discuto em qualquer um aí que está faltando planejamento nesse caso aí. O senhor falou em roçada que um senhor ligou e deve ser picado o Loreto, o trator de um lado. Então eu vou fazer o pedido em meu nome. Eu solicitei esse trator, a roçada, o Almeidorinho do Simbavrum foi almoçar lá, propôs de abrir a cerca lá em casa, e disseram que não, que tinha um cronograma. E hoje cruzaram pela minha propriedade e não fizeram. Então, eu vou pedir, o senhor ligue para eles e peça para eles que lá no vereador que eu tenho pedido que o senhor faça, que eles façam a roçada.
Foi roçada com as máquinas, não com os tratores.
Só porque eu não decidi a parte, vereador. O senhor só pode usar a palavra na hora que eu lhe ceder a parte, tá bem? Vamos lá. A limpeza. Eu estive na Novo Horizonte hoje visitando a dona Natália, e aí o pessoal me reclamou. A rua descendo Carapé, a primeira quadra, após Antero Xavier, lá direito. Foi feita a canalização de esgoto, bonito. Só que colocaram pouca terra e faltou fazer a limpeza. Eu não sei quem é o quem esteve lá e falou que voltaria fazer a limpeza e a terraplanagem. E estão solicitando os moradores, muito justo, para fazer a limpeza, até para as crianças brincarem, sabe, ficou lindo. Faltando apenas uma ou duas cargas de terra e fazer a terraplanagem e a limpeza. Então eu peço que, com urgência, faça aí. Fica bonito na entrada da vila ali, ó, as crianças possam fazer esse brinquedo. Também faz dias que me reclamo e não deu tempo, porque me reclamaram agora de tarde de novo e já tinha passado o horário de protocolo sobre o chimarrodo ali da praça. Faz o mínimo 60 dias que está desligado. Eu não sei se é a prefeitura que tem que arrumar, se é o Sicred, mas está ali para nada. Oi? Sim, não, mas é um convênio com o Sicred, aí não sei que a cargo de quem ficou. Então, se não solucionar até segunda, estarei entrando com requerimento até terça, para ver, para o pessoal reclamando, ah, vereador, eu esqueço, simplesmente esqueço. Eu tenho mais umas coisas, mas vou deixar para terça-feira, senão terça-feira vai ter poucos. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Eu quero desejar aos senhores vereadores todos uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Bom, o Rudo Castro sendo progressista, não vai fazer o uso. Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando mais uma vez a essa tribuna, também vou pedir para a Secretaria de Obras, que deve estar escutando essa nossa sessão, vou pedir um cascalhamento e que dê um patrulhamento lá nas duas restingas. Até o pessoal falou, se eles não puderem patrolar, se eles só coloquem lá a pedra, lá que eles mesmos espalham, usa o trator e a lâmina e arrume. E não é de hoje nem de ontem, faz dias que esse pedido estão, e eles estão colhendo, e estão toda hora um tráfego de caminhão, e caminhão quebrando, e a coisa está feia. E sobre as mochilas, também concordo com o vereador Zé Luiz. Ah, tá louco, olha, já vai quase da metade do ano, quase, e as mochilas não estão prontas. Falta planejamento. Infelizmente, é essa a palavra. E o pessoal da obra também que estiver escutando ali, eu quero uma revisão das lâmpadas ali abaixo do SF Vila Rica, mais precisamente na rua da Xuxa.
Só um minuto, presidente.
Quando um está falando, o outro fica escutando. Mas, repetindo, vou falar de novo, o pessoal da obra, se estiver escutando, vou pedir uma revisão das lâmpadas ali abaixo do SF Vila Rica, mais precisamente na rua da Xuxa ali, que está um breu ali. E falando em breu, concordo com a vereadora Dani, que falou lá pro lado do IFE, tive lá essa semana, também tá feia a coisa lá, tá bem escura aquela rua, principalmente a rua do Atalho. Acho que também deve ter lâmpada sobrando, que não é possível que estão botando essa lâmpada LED, que se clareiam bem realmente, mas deve ter as outras lâmpadas que tiraram de lá. Também vou falar da escola lá do Loreto, da Antero Xavier, que eu já tinha falado ali que tinha ficado ao mínimo uns 3 dias sem água. E vou pedir para o pessoal da prefeitura providenciar um zelador para lá, para a escola. Está precisando de um zelador lá. Não, tanto não só para cuidar do motor da escola, como também cuidar da manutenção da escola. E dar uma atenção também dos alunos ali, ficar reparando o pessoal ali. Eu concedo uma parte, vereador Zé Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Alex. Já que o senhor falou em água, eu lembrei o que eu tinha falado, estava escrito ali, sobre a dengue. É muito importante isso aí, pessoal. Hoje tem mais de 200 casos de dengue positivo em Jaguari. Diz que agora de tarde não sei quantos positivou. Deve estar, estava 200, mas tem bem mais. E nós estamos brincando. Quem é que vem falar que não tem de dengue? E Jaguari, aqui dá 17 quilômetros em reta. Então eu acho que nós vamos ter que se conscientizar, até nós vereadores, talvez nós segundo o presidente, vai vir um cara, mas tinha que ter vindo nessa sessão, né? Porque está aqui do lado. E diz que não é brincadeira. O Flávio, meu irmão, estava falando agora que é horrível, sabe? Que é complicado. Então, assim, nós vamos ter que fazer uma ação, alguma coisa, para prevenir, ver se tem algum surto de mosquito aqui para nós combater. Seria isso. Obrigado pela parte, vereador Alex.
Concordo, o governador Zé Luiz, da dengue. Isso aí está uma coisa bem caótica e está. Tem vários casos aqui já em São Vicente e tinha uns esperando ainda os exames para confirmação se é dengue ou não. Acho que todos nós também devemos fazer a nossa parte, olhar se tem água em algum lugar, água parada, principalmente pneus, em plantas. Cada um fazendo sua parte, eu acho que todos nós vamos contribuir com a cidade e com nossos filhos e amigos. E referente também ao que o vereador Flávio falou, fale com ele que ele resolve. Eu também tenho uns pedidos ali, Flávio, que eu vou ter que passar para ti, então, porque não adianta mais eu falar aqui na tribuna. O homem está resolvendo tudo. Então, que eu acho que é melhor nós vir aqui trazer para ele ali, que ele vai mandar o cara lá. Seria isso, eu acho. E referente ao hospital também, cara, mais umas reclamações, não foi uma nem duas. O Face estava abordado a reclamação sobre o hospital, sobre atendimento. Sobre aplicação de injeção, sobre o carro. Eu também tenho uma coisa aqui comigo. Se a pessoa chegar lá com uma receita, pode ser no médico particular. Acho que a pessoa tem que ser atendida, tem que ser aplicada a injeção nela. Se ela está com a receita ali, o médico está se comprometendo. Outra coisa, se a pessoa também tem um médico marcado lá em Santa Maria, está ali com a marca, tem lugar no carro, por que não levar se a pessoa está em um médico particular? Mas é menos um aqui. É menos uma pessoa sofrendo. Acho que nós deveríamos também dar uma mão. Também quero falar da rua Quinca Marcial. Pedi também, faz dias, fiz um pedido para naquela rua, de melhoramento na rua. Também concordo com o seu João ali, está precisando um tapa-pó lá com urgente, uma fresa. E também chegou a mim, não só a mim, a vereadora Dani também, um paciente de um cateterismo cardíaco, num pedido de 3.195 mil, para fazer um cateterismo lá, que o pessoal está no hospital lá e não consegue. Como não vão conseguir, 3 mil e pouco, a administração vai deixar o pessoal mal. O cara fica patrocinando várias coisas aí, botando dinheiro em carnaval, fecobate, isso aquilo, não vão deixar um cidadão por 3 mil, cento e poucos. O presidente mesmo veio distribuindo verbo aí. Vão ajudar também. Teu conselho uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Alex. Oi. Te digo que se você achar uma via legal, concedemos sim, não tem problema. Não faz problema, não.
Com certeza, vereador, porque se o senhor ceder, vai entrar lá em recurso livre e estará distribuído, com certeza. Eu acho que nós temos que ajudar, sim. Não podemos deixar mal o cidadão. E quero deixar um parabenizar a todos os vicentenses pelos 147 anos. A todos nós, vicentenses. Seria isso por hoje. Uma boa noite a todos. Fique com Deus, uma boa semana. Forte abraço.
Sobre a dengue, só para finalizar, antes de fechar a sessão, sobre a dengue, hoje eu falei que fui na Secretaria de Agricultura ali, e eu falei com o veterinário, ele disse que vai me mandar um ofício para usar o tribuno na semana que vem. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presença da sessão.